As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Continua neste momento ainda a registar-se a falta de água em diversos pontos da freguesia de Madalena Beselga, mais propriamente na localidade de Porto Alaxe, mas também noutras. Por aquilo que um residente disse à ERT, não há água desde as 10 horas da manhã de terça-feira e não conseguem telefonar para Tejo Ambiente. O número da empresa não está disponível devido ao excesso de chamadas, assim como 808-200-376. Entretanto, a Rádio ERT falou com o presidente da Junta de Freguesia de Madalena Beselga. Arlindo Nunes referiu que pode estar para breve a solução do problema.
Formalmente, digamos, não tenho conhecimento inteiramente da situação, mas por aquilo que sei, telefonicamente, o que me foi dito é que existe a obstrução de uma conduta em São Silvestre, o qual acontece que, por via disto, há várias aldeias sem água. Portanto, isto parece que foi detectado já ontem à tarde e, portanto, continuam sem água. Portanto, desde ontem, São Silvestre, Passo da Comenda, Gais, Galeios, Além da Ribeira, Casal Valongo, Porto Alaje, enfim, todas estas aldeias que são abastecidas, digamos, da proveniência daquela conduta, portanto, estão sem água. Mas penso, porque não tenho certeza, de que a situação estará resolvida dentro de poucas horas. E eu estou em casa e, por conseguinte, estou doente, digamos assim, estou com baixa. Como não estou ao serviço, não tenho conhecimento, efetivamente, de toda a sua totalidade. Mas por um telefonema que recebi, tenho essa indicação de que isto poderá estar preso por algumas horas.
Faleceu o cidadão de 95 anos que estava internado na unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo, vítima do novo coronavírus. Trata-se do primeiro caso de uma morte pelo Covid-19 no Médio Tejo. Com este caso, eram 4 as pessoas infectadas no concelho de Tomar, sendo que 2 delas, um casal de septuagenários, se encontra em Leiria, na unidade hospitalar daquela cidade, e tudo aponta para que o ponto de contágio possa ter mesmo ocorrido fora do território nabatino. De resto, nesta terça-feira, Tomar tinha sido mesmo o único concelho do Médio Tejo com mais um caso confirmado. Esta fatalidade coloca agora a contabilidade nos 9 infectados na região, para além do casal tomarense, que está ainda hospitalizado, e na mesma situação estão ainda um senhor de Constância, outro de Alcanena e outro de Orém. Os restantes estão em casa, já em recuperação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No seguimento da declaração do estado de emergência, o qual entrou em vigor às 0 horas do passado dia 22 de março, e como medida de antecipação, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém deliberou nesta segunda-feira propor ao membro do Governo responsável pela área da Proteção Civil a ativação do Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil para o Distrito de Santarém. Esta proposta mereceu a anuência do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, nesta terça-feira, 23 de março. Neste sentido, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém informa em comunicado, assinado pelo seu presidente, Miguel Borges, que se encontra ativo o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Santarém, com o objetivo de garantir a unidade de direção e controle, bem como adequada articulação e coordenação dos agentes de proteção civil e dos organismos e entidades de apoio a empenhar na gestão desta situação de elevada complexidade, sustentando a ação das autoridades de saúde, considerando que a epidemia da doença do Covid-19 qualifica-se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, atualmente numa situação de emergência de saúde pública internacional. Entretanto, o responsável máximo pela Comissão Distrital de Proteção Civil do Distrito, Miguel Borges, veio a público em declarações prestadas referir-se que ter esperança não chega, é necessário que cada um de nós faça o seu papel. Foi desta forma que Miguel Borges, que preside também a Câmara do Sardual, começou por fazer um ponto de situação em declarações à ERTS em torno do combate ao coronavírus, antecipando que os dias que virão ainda serão piores. E é importante que todos tomem consciência disso. Miguel Borges, o presidente, mas também pai, marido e filho, abriu o coração.
Bom, como disse muito bem, precisamos ter esperança, mas esperança não chega. Temos de ter uma proatividade muito maior. E neste caso, nós estamos aqui numa luta, num combate, em que cada um de nós tem um papel muito, mas mesmo muito importante a desempenhar em todo este trabalho. Quando, por exemplo, noutras situações, na situação de incêndios, em que nós pedimos para deixar o trabalho aos bombeiros, aos homens da Proteção Civil, aqui, claro que também esse trabalho é dos bombeiros e dos homens da Proteção Civil, mas cada um de nós tem um papel fundamental nas recomendações que são feitas para estar em casa, para não sair de casa, para se proteger o mais possível, para ter os hábitos de higienização necessários. Por isso é uma luta que nós estamos a travar, em que todos nós temos este papel fundamental no minimizar do prejuízo que vamos ter. Eu nem lhe chamo sucesso, chamo-lhe sim o minimizar do prejuízo, que vai ser um prejuízo grande. Agora, a realidade, a verdadeira dimensão deste prejuízo, desta calamidade, depende muito daquilo que é a nossa postura, a nossos hábitos, a nossa mudança até de práticas culturais que temos que ter.
E por aquilo que lhe tem sido transmitido pelos diversos atores, entre aspas, de todo este cenário bastante preocupante, de tudo isso que lhe tem sido transmitido, a população do nosso distrito já está sensibilizada para a necessidade de tomar e de levar tudo isto muito a sério?
Eu tenho a ideia que ainda é preciso fazer mais, ainda é preciso irmos mais longe. Temos que tomar medidas muito mais rígidas, mais certas, mais assertivas. Olhe, por exemplo, falo-vos, por exemplo, de uma situação que é uma situação cultural e que todos nós estamos habituados a esta cultura, que está bem enraizada no nosso país, na nossa forma de sermos. Por exemplo, os funerais, temos que ter uma mudança completa em relação àquilo que é a nossa postura em relação a um funeral de um familiar, por mais próximo que nos chega, que nos seja. Por isso, vai haver regras, existem regras de exigência em que aquilo que é o acompanhamento que se faz, e muito bem, durante, que é cultural, vá deixar de o ser. Quem diz aqui, diz noutras situações, é que, na verdade, temos que ser, e as autoridades e os decisores nesta matéria, sempre com base naquilo que são os pareceres técnicos, temos de ser rigorosos, temos que ser inflexíveis em relação a um conjunto de situações. E as pessoas só têm que compreender, por tudo isto que está a ser feito, é para bem de todos nós, para bem dos nossos filhos, para bem dos nossos pais, para bem dos nossos avós, para bem de todos nós. Porque é importante que tenhamos a consciência que os tempos que hoje são muito maus, mas os que virão serão ainda pior e as coisas vão, na verdade, complicar.
Senhor Presidente, da parte do Governo, ainda haveria forma ou ainda há forma de endurecer tudo aquilo que já está no terreno?
Bom, vamos ver como é que as pessoas se comportam, mas na verdade com este estado de emergência, de Estado, abre-se portas também para que, se for caso disso, há redução de alguns direitos e liberdades que as pessoas têm. É mesmo isso que existe na Constituição e daí todos os procedimentos serem feitos de forma que são, porque na verdade imagens que nos chegam via comunicação social de televisão, por exemplo, daquilo que foi o dia de ontem em algumas regiões do país, é de uma irresponsabilidade incrível. É de alguém que continua a achar que só acontece aos outros. E é lamentável que esse alguém, são muitos alguém, que depois criam um foco de infecção, um foco de propagação e completamente descontrolado, e é importante que as pessoas não tenham esses comportamentos. Se necessário, eu não tenho dúvidas nenhumas que neste momento nós temos os instrumentos em mão, todos nós temos instrumentos na mão, comissões distritais, proteção civil, as câmaras municipais, temos uma legitimidade perante uma situação de emergência pública e de saúde pública, uma situação de exceção, de podermos tomar os nossos procedimentos de acordo com aquilo que é a realidade em cada um das nossas regiões, em cada um dos nossos concelhos, em cada um dos nossos municípios.
Junta de Freguesia da Sabacheira tem, no contexto da pandemia, vindo a optar por um conjunto de medidas para fazer face à propagação do coronavírus. O destaque vai para o encerramento dos serviços presenciais da Junta, mas também na ajuda, sempre que necessário, à população, como disse à ERTS o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, António Graça.
Nós, os serviços administrativos estão a trabalhar à porta fechada. Recebemos quaisquer documentos que as pessoas precisem de validar e que seja de extrema urgência, dado que o Estado deu aqui prazos mais alargados para resolver matéria de questões legais, burocráticas, mas tudo o que seja as provas de vida, recebemos na caixa do correio ou, caso isso não seja possível, vamos buscar da casa das pessoas, preenchemos e vamos entregar às pessoas. Continuamos a trabalhar, o espaço cidadão continua a trabalhar, mas também isto tudo por uma questão de segurança à porta fechada, não é? Ao postinho, como se costuma dizer, para o levantamento de correios também. Tudo o resto, as pessoas sabem que têm o meu contacto, têm o contacto da Junta. Tentamos envolver uma malha de interajuda. Poderá haver algumas situações, sim, com algumas dificuldades, mas estamos a tentar resolvê-las de outras formas, com parceiros. Não temos uma grande rede, nem grande nem pequena, temos um mini mercado que, apesar de tudo, através do telefone e com entradas limitadas, continua a funcionar. E depois temos vendedores ambulantes que fazem esta passagem aldeia a aldeia, porque fez isso em 33 aldeias, aldeia a aldeia, vender produtos. Isso é bastante importante porque mantém as pessoas com acesso aos bens de primeira necessidade sem terem que se deslocar ao lado nenhum.
Em relação ao processo de desinfecção de alguns locais na freguesia, como é que no terreno isto foi agilizado?
No nosso caso, até participaram mais que uma entidade e foram realizados alguns locais, um dos quais, por exemplo, o Centro de Saúde, que seria o mais premente neste caso, dado que não temos grandes concentrações, não temos grandes espaços públicos onde se concentrem pessoas, e até porque as pessoas, de uma forma bastante eficaz, estão a acatar aquilo que foi solicitado pelo Estado, o Estado de emergência, e o ficar em casa. Quem não pode está a cumprir as medidas de distância social, distanciamento social, está a ir trabalhar, mas maioritariamente estão a ficar em casa.
Também as instalações da Junta na Serra e na Junceira, na União de Freguesias Serra Junceira, estão a funcionar em horário muito reduzido. Como disse a ex-presidente da Junta, Américo Pereira, Covid-19 levou, entretanto, a que muitos daqueles que viviam em Lisboa tivessem regressado nesta situação, nomeadamente à Serra, o que resultou no aumento, por exemplo, da atividade do posto dos CTT.
Bom, a nível geral, a Junta tem estado a acompanhar com muita atenção toda a evolução da doença, e particularmente os cuidados a ter na área da nossa União de Freguesias. Nós continuamos a prestar os serviços habituais, embora com um horário mais reduzido. Na Junceira, 3 dias por semana, a partir de ontem, nós reduzimos um pouco mais o horário agora, porque além dos serviços que temos que prestar, também apoiamos as extensões médicas e naturalmente, até cumprindo aquilo que está determinado por lei, nós continuamos a fechar esse serviço. Além do mais, também acompanhamos todas as outras necessidades, porque temos uma população, de certa forma, envelhecida. Não é, talvez, na área da Junceira a mais envelhecida do concelho, mas é bastante envelhecida, e que carece de alguns apoios, nomeadamente pagamentos. O treinamento da Teja Ambiente, que tem a particularidade de apenas poder ser pago só no multibanco ou no balcão único, e como sabe, há muita gente que não tem multibanco, e outros, mesmo tendo o cartão, não sabem utilizá-lo para esse tipo de pagamentos. Na Serra, também os nossos serviços estão a funcionar em horário reduzido, porque temos o posto dos Correios, e que neste momento teve um aumento exponencial de serviço, porquanto muita gente de Lisboa veio para cá para se resguardar um pouco mais desta pandemia, e ao estarem a trabalhar por teletrabalho, necessitam de trocar, em muitos casos, correspondência, documentos, e também encomendas postais. Portanto, nós temos tido um aumento exponencial de volume de serviço, e por isso mesmo continuamos a prestar esse serviço à população, até porque temos os pagamentos que fazemos mensalmente de valores bastante significativos, quer das reformas, quer do rendimento mínimo, todo um conjunto de coisas, um conjunto de serviços que estamos a prestar e que devemos prestar à nossa população. Independentemente de tudo isso, estamos atentos e sempre que solicitados numa situação ou outra, em que possamos ajudar e colaborar com quem necessita, nós estaremos sempre disponíveis e as nossas equipas estão disponíveis, porque nós garantimos, até em termos de serviços gerais, temos um serviço mínimo garantido por dois trabalhadores que estão sempre disponíveis para fazer aquilo que seja necessário em função de solicitações e também daquilo que for necessário para a população em geral.
Ainda não foram detectadas situações de desobediência dentro do Distrito de Santarém, tendo por base as determinações consagradas em decreto do Governo face ao estado de emergência em que Portugal se encontra. A indicação foi avançada à ERTS pelo Comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, que confirmou a presença dos operacionais no terreno no sentido de sensibilizar as pessoas para a obrigatoriedade de cumprir as regras agora definidas, que tanto valem para o cidadão comum como para os comerciantes.
Desde a entrada em vigor aqui do decreto por parte do Conselho de Ministros, nós na nossa área PSP no Distrito de Santarém temos aqui registado algumas ações nossas, da nossa parte, portanto a polícia está na rua e está atenta à circulação das pessoas e nomeadamente também à elaboração por parte dos estabelecimentos que estão autorizados. Os que não estão autorizados também está a ser feito esse controle da nossa parte. E, de forma geral, portanto, os comerciantes e as pessoas têm acatado as orientações dos polícias que estão no terreno. Portanto, não é do nosso conhecimento até ver que tenham existido situações de desobediência. Portanto, a população em geral tem acatado as orientações e a sensibilização feita pelos polícias na rua. No que concerne também aos estabelecimentos que estão autorizados a laborar, têm sido também aconselhados e feito um policiamento mais próximo junto dos mesmos, no sentido também de sensibilizar pela questão do ajuntamento de várias pessoas, portanto, em espaços reduzidos. Estamos a falar ali em áreas envolventes aos estabelecimentos, portanto, evitar aqueles aglomerados de pessoas junto a esses mesmos estabelecimentos enquanto aguardam a sua vez. Portanto, tem sido feito esse acompanhamento por parte da polícia, tem tudo decorrido dentro da normalidade e, como digo também, portanto, as pessoas que circulam na nossa área de responsabilidade têm sido também interpeladas pelos polícias, no sentido de serem questionadas o porquê das suas deslocações, têm sido sensibilizadas daquilo que podem e que não podem fazer por parte dos polícias e, de forma geral, como digo e volto a repetir, as pessoas têm acatado as nossas orientações, não têm havido problemas de maior.
O programa Caminhos do Ferro não se vai realizar no Médio Tejo no mês de abril, conforme previa a comunidade intermunicipal em estreita parceria com os 13 municípios da região. Devido à situação epidemiológica do novo coronavírus Covid-19 que assola o país, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios associados tomaram a decisão de não realizar o primeiro ciclo deste programa, que habitualmente decorre em abril com os Caminhos do Ferro, em junho com os Caminhos da Água e em outubro com os Caminhos da Pedra. Recorde-se que o projeto Caminhos surgiu da vontade dos 13 municípios em apresentar às suas populações ofertas culturais alternativas, arrojadas e que colocassem o território no mapa artístico e cultural a nível nacional e internacional. Os grandes objetivos do Caminhos é gerar itinerância de públicos internos com uma programação cultural diferenciadora e aumentar o número de visitantes que experienciam neste período o território como um todo, com um roteiro turístico e cultural em rede. Já trouxe ao Médio Tejo alguns dos artistas de maior renome nacional e internacional com propostas irreverentes e emergentes no panorama atual. O projeto é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo espera trazer novidades com a maior brevidade possível sobre o projeto e sobre a realização dos restantes dois ciclos, Água e Pedra, que ainda poderão ocorrer em 2020.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Ao começarem a ouvir-me, irão talvez exclamar: mais uma a falar do coronavírus. Pensei em fugir a este tema, mas de facto este é o tema. A comunicação social e as redes sociais têm-nos feito chegar as mais diversas mensagens sobre o assunto. Umas mais otimistas, outras mais catastróficas, umas verdadeiras, outras falsas, umas carregadas de bom humor, outras cáusticas. Vou pegar em duas das que recebi. Um vídeo em que alguém dizia que em qualquer história dramática, real ou fictícia, que nos é contada através de um livro ou de um filme, há sempre um herói ou heróis e, em contracena, um anti-herói, um vilão ou mal da fita. em que, genericamente, nestas histórias, as suas atitudes passam por mal da fita, passar o tempo a queixar-se, a lamentar-se, a arranjar culpados, os outros, a procurar safar-se a qualquer preço, desprezando os outros, em que no final da história desiste, atira a toalha ao chão e é vencido. Por outro lado, contracena o herói da história, que geralmente para para pensar, faz uma leitura da situação, define uma tática ou estratégia e depois atua. Age tendo em conta os outros, ultrapassa dificuldades, não desiste e no final vence. Conclui o autor deste vídeo dizendo que no drama que agora vivemos também temos que escolher a atitude que queremos assumir, a de herói ou a de mal da fita. E acrescentava ainda que por trás de cada drama real há tesouros escondidos, que, como num jogo de caça ao tesouro, há que descobrir, como o tesouro da solidariedade, o tesouro do valor dos outros, etc. Outra mensagem que recebi do meu amigo João Armando, que nos últimos anos tem viajado até às partes mais recônditas do planeta, dizia: e se fôssemos todos um bocadinho Ronaldo? Aconteceu-me várias vezes nas minhas viagens, ao chegar à fronteira de um país longínquo e ao mostrar o passaporte, a cara antes fechada do agente à minha frente iluminava-se e exclamava: ah, Portugal, Cristiano Ronaldo! A ideia do país acabava por ser premiável à imagem de excelência do atleta e à admiração que ele inspira. Sabe-se que a excelência do Ronaldo se baseia não apenas no seu talento natural, mas sobretudo no seu esforço, no seu rigor, na sua disciplina, no sentido de responsabilidade e no espírito de sacrifício. Tudo isto associado a uma emotividade própria dos latinos, que mistura paixão, humor e compaixão, fazem de Cristiano Ronaldo o melhor do mundo. No meio deste vendaval que passamos, lembrei-me que nesta altura podíamos ser todos um bocadinho Ronaldos, cumprindo as regras, ajudando os outros, mantendo o espírito positivo, nunca desistindo. Não sei quando poderei voltar a viajar, mas que bom seria que, na próxima vez que eu parasse numa fronteira, num país distante, o agente me olhasse com admiração por vir de um país onde os cidadãos, juntos, fizeram o que lhes coube para fintar com rapidez um adversário poderoso, porque todos souberam ser um bocadinho Ronaldo. Com isto me fico, e como atualmente se recomenda, fique em casa.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.